O projeto Cartografia de Parteiras Indígenas em Pernambuco é uma ação do Museu da Parteira em parceria com o Museológicas Podcast. Resulta do projeto de pesquisa sobre o universo de saberes e práticas de parteiras indígenas de três etnias do estado de Pernambuco, Pancararu, Pancará e Xucuru. O Cartografia de Parteiras Indígenas em Pernambuco é um projeto fomentado pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, Funcultura, com o intuito de pesquisar o mundo social das parteiras indígenas por meio de entrevistas, conversas gravadas em webinários e produção de imagens fotográficas. A ação também pretende visibilizar a experiência das parteiras indígenas em contexto de pandemia. Boa tarde. Hoje, no segundo episódio da série Cartografia de Parteiras Indígenas em Pernambuco, a gente vai conversar com Tisha, Luciene e Iramaia, que são aprendizes de parteira em Pancararu. Eu sou Marília, né, Pomuceno. Para iniciar, eu queria pedir para cada uma de vocês se apresentarem, dizer quem são, para quem está assistindo, e aí a gente vai seguindo nossa conversa.
Posso começar? Bem, boa tarde. Me chamo Luciene Maria. Tenho 29 anos. Moro na aldeia Brejo dos Padres e sou aprendiz de parteira. Já iniciei aos meus 16 anos, na verdade, e o primeiro parto foi com Dora. Depois vou falando mais um pouquinho como foi essa experiência.
Oi, meu nome é Iramar Juliana da Silva, tenho 23 anos, moro no Saco dos Barros.
Eu sou Maria Cícera dos Santos Oliveira, conhecida por Tisha, moro na aldeia Gitó, aprendi de parteira. Depois, me chamaram para fazer uma pergunta, eu respondo.
Deixa eu aproveitar, então, que vocês começaram a se apresentar e perguntar. Como é ser aprendiz de parteira em Pancararu para cada uma de vocês? Fiquem à vontade para conversar entre si ou se quer... que uma fale antes, outra fale depois. Fiquem à vontade para intervir quando a outra estiver falando. Podem bater um papo tranquilo comigo e entre vocês. E aí é isso, assim, para iniciar essa conversa, como é ser aprendiz de parteira em Pancararu para vocês? E se teve algum evento especial, alguma coisa marcante na vida de vocês que fez com que vocês entendessem, opa, peraí, eu sou... a minha missão, o meu ofício é ser parteira em Pancararu.
Então, na minha parte, minha experiência foi assim. Talvez seja um pouquinho comprida. Não foi um convite, assim, vamos dizer, imediato, você quer ser aprendiz de parteira. Não foi dessa forma. Foi... deixa eu me apresentar novamente. Sou nora de Dora, né? Dora parteira. Aí, estava morando com ela, na verdade. Teve um dia, um parto foi na casa dela, na madrugada. Aí ela precisou de ajuda e me chamou. Desde então, foram surgindo outros partos e ela foi me convidando. Eu fui acompanhando. Aí até hoje, tô nessa, fazendo partos. Aí tanto com Dora, com Juliana. O mais recente agora, essa semana, acho que fez um mês, se eu não me engano. Um mês, o parto mais recente. Aí, na verdade, é isso. Não foi que eu decidi assim, quero ser aprendiz, você, não. Foi através desse convite, dessa que ela me pediu. Desde então, venho acompanhando.
Em nome da minha mãe. Minha mãe, que é a parteira, sempre era quando ela me tia, ela me chamou para fazer o pai da minha cunhada. Aí ela só me chamou para me ir notando quantos comprimentos, quantos centímetros, só para me inscrever, né? Aí já, como sou muito curiosa, aí outra vez, foi duas vezes que ela me chamou. Um para minha comadre vinha, só para me notando e para não. Aí na outra vez, quando eu cheguei lá, Alcinha, que gerou outra, tinha ganhado o bebezinho. E eu só fiquei acompanhando ela até quando a madrinha chegasse, madrinha até Dora, né? Como é parteira. Aí eu fiquei só acompanhando ela. Aí a madrinha chegou, limpou, e eu sou muito curiosa, fiquei observando como ela fazia. E não tá com 2 meses, vai fazer 2 meses, vai 3. Eu fui sozinha ao pé da minha cunhada, no Biqueira de Baixo. Fui para lá no final de semana, com meu marido. Aí quando foram umas 11 horas, ela começou a sentir dor. Aí a minha mãe chama o carro, só que não, como ela chama aí, não tinha como chamar carro também. Aí eu fiz, peguei sozinha o menino, aí eu ajeitei a minha cunhada, limpei, esperei mãe chegar para cortar o menino. Eu a limpei, ajeitei e tirei a placenta dela.
E eu fui porque eu estava na minha casa, aí minha sobrinha estava para ganhar o menino, aí mandaram atrás dele para mim ir para lá, não para mim pegar, né? Só que aí Dora demorou, aí o menino nasceu e eu peguei. A próxima se peguei. Aí quando depois disso, aí Dora ficou me chamando, me chama para me ajudar ela, aí eu vou. Depois, umas perguntas aí posso responder.
E quando foi? Quando foi? Porque vocês falaram. Vocês falaram mais ou menos. Como aconteceu, mas quando foi? Faz muito tempo que aconteceu esse primeiro parto de cada uma de vocês. Querem dizer, cada uma, quando foi?
Esse que eu peguei, ele já vai fazer 14 anos.
O meu também, tem 14 anos já, o primeiro parto.
O meu primeiro parto, o meu foi 3 meses.
Não,
primeiro,
tá.
Eu fui para
sim.
Só ia para ajudar. É o primeiro que eu peguei sozinha,
só fiz 3 meses. E tu ia muito tempo ajudar a Júlia, tua mãe, Iramaia?
Ela sempre me chamou no caminho do Telefino. Então, eu fui 2 vezes ajudar ela só.
Aí, na terceira, já pegasse o menino, sozinha?
Foi na quarta vez.
Na quarta.
Você tentou até o cine, eu só fiquei observando ela, e tentando uma criança chegasse.
E Tisha e Luciene estão há 14 anos acompanhando Dora, Juliana e pegando os partos sozinhas também.
Já, já.
Sozinha eu ainda não pego, não.
Já peguei alguns acompanhados com elas presentes, na verdade, elas do lado. Mas já como diz assim, né? Já colocando o pessoal para pegar a experiência, né? Aí elas sim. Ficam ali, olho ao lado e deixam a gente à vontade. Fazendo o parto, na verdade. E outro já... Sempre assim, normalmente, que quando tem um parto, mesmo que eu vá antes, eu sempre chamo o Juliana, quem estiver mais próximo. Quem estiver disponível, na verdade. Porque às vezes acontece de ter 2, 3 partos, né? No mesmo instante, assim. Aí um está num lugar, outro está em outro. E aí vai.
Entendi. E deixa eu perguntar a vocês, vocês acham que tem alguma coisa muito importante para ser um aprendiz de parteira? O que é que um aprendiz de parteira tem em comum entre si, assim, vocês diriam o quê? Para ser um aprendiz de parteira em Pancararu, o que é importante?
Rapaz, eu sou muito curiosa. Eu vi que a Madinha fez na Alciene, eu fiz na minha cunhada.
Então é importante ser curiosa, né?
Porque foi a primeira vez pegar sozinha assim. Tudo que eu lembro que a Madinha fazia, eu fiz.
Eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu vou dizer só para a jovem. Se só vou sozinha, se for o jeito. Se não for, ou Luciano, ou Dora, ou Júlio, ou Ana... Ou minha mãe, se tiver por perto, eu vou. Agora, sozinha. Assim não, ainda não.
Mas, Tisha, o que é que tu acha assim, que precisa ter para topar ser aprendiz de parteira em Pancararu? Iramaia já disse ali que ela é curiosa, que a curiosidade foi que fez ela chegar perto desse universo das parteiras.
Eu sou muito curiosa. Agora, eu sou muito medrosa. Eu quero que acabe só meu medo, para eu ficar com coragem.
É todos os osa, curiosa e medrosa.
Sim, medrosa.
Entendi. E tudo, então,
eu acho assim. Acho não, eu mesmo tem que ter coragem, na verdade, que muitos dizem, não tem coragem, né, de ver, nem tem coragem de assistir, mas assim, e você tem aquele amor próximo mesmo, eu vejo dessa forma, porque a pessoa não escolhe o horário que vai parir, na verdade, então assim, se tu não tem amor próximo, tu não vai sair da sua casa 3 horas da manhã, na chuva, no sol, sabe? Para você fazer um parto na aldeia domiciliar. Eu acho assim, que muito mesmo, muito amor próximo. Tem que ter amor, sim, no seu coração para estar ajudando dessa forma.
É isso. Joia. Então, aproveitando o gancho da resposta de vocês... tem algum sentimento que vocês associariam a ser parteira? Quais os sentimentos assim, que vocês associam com esse ofício, essa missão de ser parteira? Medo, alegria, satisfação, amor. O que é que vocês... Que sentimento, assim, vocês diriam que é um sentimento muito comum entre parteiras?
Satisfação.
O quê?
Meu mesmo é satisfação.
E vocês? E tu, Tisha? E tu, Iramaya?
Eu também. Porque é duas vidas, né? Que a pessoa vai salvar. E se a pessoa não for, né? E a consciência?
O meu rapaz, quando o da minha filha nasceu, foi, eu peguei, né? Quando nasceu, deu um nervoso, comecei a chorar, nervosa. O coração chega acelerando, porque eu tirado de bebê, que eu nunca tinha feito isso, né?
E qual era o sentimento que tu sentia?
Alegria e emoção.
E deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Como é que vocês diriam que as parteiras em Pancararu ensinam as outras a serem parteiras? Se vocês fossem descrever, para quem não conhece Pancararu... como é que vocês diriam, assim, como é que passa de uma para outra, como é que isso vai acontecendo em Pancararu? Fiquem à vontade para contar história, como foi com vocês, como vocês observam que é.
Eu mesmo observo dessa forma. Assim, como aconteceu comigo, como eu falei no início, que foi, precisou da minha ajuda, né? Me chamou, aí sempre que ia fazer parto, me convidava. Aí elas no início assim, vamos escolher. E escolhe sem mencionar, na verdade. Ficam ali. O que eu percebi, assim, Dora, que foi o primeiro, foi com ela, é assim, que na parte do momento que ela chamou, precisou daquela ajuda, ela diz assim, fulano tem coragem. Tipo, Luciane tem coragem. Então, ela foi chamando, convidando, puxando, vamos dizer assim, para esse meio, sem a pessoa perceber. Se não, ela precisou da minha ajuda, deixa eu ir. Ela me convidou, vou lá novamente. Então, estava envolvida que não percebi. Então, observei também ela fazendo isso com outras. Ela faz dessa forma. Percebe que ela diz, ela usa essa palavra. Ela é corajosa. Ela tem coragem, então ela identifica que aquela pessoa tem jeito, como diz ela, né? E ela puxa você que você nem percebe. Você tá ali envolvida que nem percebeu, assim. Não foi premeditado, vamos dizer assim. Eu vejo que é dessa forma.
É verdade, mas do mesmo jeito. Já puxou eu, puxa a Vanice, todo quarto que ela vai... Se você não vem, madrinha, ela tem que chamar alguém, pai mais ela.
Sempre tá buscando, sempre, né? Sempre tá buscando. Alguém, pai mais ela. Ela vê que aquela pessoa se identificou ali, que ela sempre tá observando, né? Aí pronto. Todos os partes, se for possível, estamos ali juntos.
Entendi.
Elas envolvem mesmo.
Ela liga, se não vir, ela chama.
Aí quando você nem percebe, tá sozinha no parto.
E assim Pancararu vai se tornando todo de parteira, né, não? Todo mundo virando parteira. Cada vez que tem um parto, magnetiza uma. Vocês têm alguma história interessante de algum parto que vocês queiram contar? Cada uma tem alguma história assim que queira contar, que queira compartilhar?
Eu tô aqui pensando, qual é que vai escolher? Já foi vários, viu?
Dois e três. É dois, né?
É dois.
Dois.
Então, contei.
Deixa eu contar o meu, viu? Interessante. Tá? Pronto, quando o Doura se machucou, né? Ela tava na casa do Tiene, aí nossa vizinha de lá do Titó, quando foi na hora do parto, o menino vinha laçado e com a toquinha na cabeça, né? E quando eu vi, eu passei mal, quase que morro. Era eu morrendo e a mãe do bebê parindo e me socorrendo. Calma, Tícia. Calma, Tícia. E eu morrendo, morrendo de medo. Uma pessoa dessa tem coragem?
Na verdade, ele veio com...
Foi, ele veio enroladinho, com a toquinha. E o laçado. Aí quando eu vi a danação dela até querendo ajeitar o menino, aí eu passei mal para morrer. Essa não foi danada?
Foi danada. Agora deixa eu aproveitar e perguntar, Tícia. Teu primeiro parto, como foi?
Foi do meu sobrinho, que não tinha ninguém na hora, e minha mãe não queria pegar. E minha mãe é parteira, ela não queria pegar. Aí minha irmã foi atrás dele. É o menino que tem 14 anos. Aí eu fui. Quando cheguei lá, a mãe da menina correu. Aí tinha lá uma vizinha, segurou a menina e eu não ia deixar o menino cair. Eu fui e peguei. Só que eu só peguei, ajeitei ele, botou em bico, foi Doura.
Doura chegou depois?
Foi, Doura atrás de Doura. Porque minha mãe não queria pegar não, para acabar minha
mãe. E tu tivesse medo ou tivesse coragem? Porque tu estás contando... Ah, eu falo corajosa, viu? Sim?
Na hora eu não me vi. Ou era eu tinha que pegar, porque eu não ia deixar o bichinho... Correr?
Entendi. E aí depois, o segundo, como foi? Tu lembra?
Aí depois Doura foi me chamando, aí eu fui mais Doura. Só que quando Doura mandar eu ir, aí eu tenho horas que eu não quero não. E ele esperei uma noite de todo mundo, e a mulher não queria ganhar mais, nós foi parar no hospital. Quando chegou no hospital, foi só eu. E nós fiquemos só na o gosto de pegar a menina da mulher.
E quando a Doura te chama, que tu fica sem querer, tu diz o que a Doura, Tícia?
Eu não digo que não vou, não. Eu vou sim.
Tu diz que vai.
Eu vou na hora.
Com medo, mas vai.
Com medo, mas vou. Mas Doura, eu não tenho medo.
Com Doura não tem medo.
Entendo. E Marluciene eu fui, só que não chegou a acontecer. Eu também não fui com medo. Mas já tem mais gente que eu vou com medo.
E vocês, Luciene e Iramaya, como foram essas histórias de parto?
Então, deixa eu ver, escolher um, né? Escolher um que dá para falar.
Um ou duas, dá para contar quantas quiser.
Não, vou escolher um assim que eu tive, fiquei um pouquinho assustada, né? Quando eu percebi, porque ele não estava cefálico, na verdade. Aí, quando percebi que não estava cefálico, já não dava mais para ir para o hospital. Aí, só que... Esse eu estava junto com Juliana. Aí, ele veio pélvico, na verdade. Aí, a gente achava, né, que estava tudo direitinho, pelo acompanhamento. Aí, quando se aproximou mesmo... Não, porque a gente gosta de fazer massagem, eu mesmo estava massageando. Aí se aproximando, quando percebi, cadê a cabeça, né? Que você sente, quando você tá tocando ali, você sente. Aí já era tarde, não dava mais para mandar para o hospital. Aí ela teve em casa pélvico, aí esse foi o primeiro. Aí gerou um certo, assim, no momento, né? Aquele medo, né? Fiquei, eita, agora não tem jeito. Só pedindo a Deus mesmo. E a quem pode, deu tudo certo. Mas assim, todos têm uma emoção diferente. Todos, sempre tem aquela emoção.
Ô, Lu, deixa eu te perguntar. Então, pelo que tu tá dizendo, quando os bebês estão cefálicos, vocês pegam tranquilamente. Quando estão pélvico, não pegam, é isso?
Quando estão pélvico, que a gente vê que tem feito a ultrassom tudo direitinho, né? Aí a gente não prefere não arriscar em casa. Aí, normalmente é no hospital. A não ser que algo passe despercebido, não tenha feito a última ultrassom, alguma coisa do tipo, aí sim, a gente faz em casa, mas é um parto que a gente normalmente não arrisca em casa, ele pélvico.
E Dora, já pegou muito pélvico?
Acredito que sim, viu? Pela experiência dela de vários anos, certeza. Eu que estou mais que... já teve um pélvico.
Esse tu estavas com Juliana?
Tava. Estava com ela.
Entendi.
E aí, deu 3 horas, era 3 horas da manhã, aí pedi para o meu esposo ir atrás dela para ficar comigo. Aí, quando foi de manhã, acho que umas 7 e pouco da manhã, ela parou em casa. Pélvico. Aí, esse... fiquei um pouco... na hora, né? Que ela dá um certo medo. Mas deu tudo certo, porque foi o primeiro que eu vi pélvico.
Entendi. E tu, Iramaya?
Eu não.
Tu tava em casa, como foi? Tu tava em casa, tu não queria, primeiro que eu sei que tu não queria ir. Tua mãe te chamava que só e teu negócio era dizer, não, vou não, vou não. Aí chegou um momento, eu fui aí em Pancararu, a Iramaya ainda não era premido parteira. Quando eu voltei, a Iramaya já era premido parteira, já tinha pegado um parto, um menino sozinho, não sei, conta como foi, me conta. Como foi esse processo todo?
Bom, no sábado, eu e meu marido fomos para a casa da mãe dele, chegamos lá, ela tinha passado o Natal na casa da filha dela, Petrolândia. Aí elas chegaram às 4 horas da tarde. Só porque quando o menino chegou, ela não disse nada, né? Porque estava sentindo dor. Aí também elas começaram a beber uma cervejinha lá. Bom, ela lá também não falava nada, né? Aí nós lá estamos circulando na cerveja, porque ela só... Aí quando foi umas 10 horas da noite, que o olho foi disse, a menina está sentindo dor. Aí a irmã dela mais velha tinha bebido uma, estava doidona, né? Aí eu pensava que ela ia perder o bebê porque o Nana estava enchendo o saco dela. Discutindo, brigando, né? Ela estava sentindo dor, só que calada. Aí quando ela falou, menino, perguntei, menino, tu vai ganhar quando? Ela foi e disse, o traço está para dia 26. Eu, gente, hoje é 26. Ela, mas eu estou sentindo uma dor nas costas. E a outra chegou. E nenhuma brigou na magia para calar a boca. Eu me disse, vai ganhar. Ela falou, não, Iramaya. Eu vou para o hospital, mas num carro. Aí ela, quero ir não, vai que não vou, não vai que não ganha. Fica só, fica futucando a pessoa, né? Eu, tá bom, então. Aí fui botar dentro uma cervejinha. Aí fiquei lá na Maria, aí quando é uns 11h30, e o bolo, Iramaya, a menina tá perreada. Aí Maria, ela vai pro hospital, essa vai que não passa. Eu não vim tomar banho, aí menina, bora. Eu fui dar banho nela, isso acho que era uma bagunça de doce de boca já. Fui dar banho nela, ajeitei ela. Aí Iramaya, ela queria ganhar o banheiro no sacoque, não. A gelada dela pra não se abaixar. Ela queria ganhar no banheiro, assim que ela chegou no quarto, ela deitou na cama e Nana chegou, mas Silvana não segurou no outro e eu peguei o bebezinho, gastou 12h10 por aí da boca.
Isso tudinho.
Nossa, então.
Com certeza na cabeça pega 10.
Pega 10, é tixa.
Oh. Você tem na cabeça? Tem quanto medo vai.
Olha só. Já descobriram, então, a fórmula da coragem de Tisha. Como espantar o medo, olha aí.
Aí eu fui morrer na água, limpei ela, enrolei o menino e tirei a placenta, né? Aí eu morrei a água, uma toalha, limpei ela, ajeitei, troquei de roupa dela. Aí quando a mãe chegou, ela tava toda limpinha, só faltava cortar o umbigo do menino só. Eu ia cortar porque não tinha nada, tesoura, nem nada.
E quando tua mãe chegou, Iramaya, que viu que tu tinha feito tudo que podia fazer, ela te disse o quê? Ela ficou feliz, ela ficou... Como foi?
Eu não falei, digo, do menino, eu falei, quero matar com a faca. Ela falou, quase que ela contou, eu digo, do menino, ela foi contou. Eu não queria contar só porque eu não tenho nada para contar.
E isso faz quanto tempo mesmo que aconteceu?
Três meses, dia 27 desse mês.
Três meses. Foi. Foi. Peraí, que eu tô ruim de cálculo. Foi em 2020, no final, ou foi no começo agora de 2021?
Dezembro de 2020.
Em dezembro. Entendi.
Dia 27 de dezembro.
Dia 27 de dezembro. Quer dizer que virasse de um ano para outro e parteira.
É, basicamente, parteira, parteira não, né?
Aprendi de parteira.
Mãe, que fome, não nada.
E tua filha, Iramaia? Tu acha que tua filha vai herdar esse ofício também? Que tu tem uma, pra quem não sabe, tu tem uma filha pequenininha que vive colada na tua mãe, que é uma parteirona. Tu acha, o que que tu acha?
Eu acho que não.
Eu acho que não. Mas tu achava que tu ia virar parteira?
Eu não virei ainda, mas... Não. Não, mas faz o quê, né? Dona Lona, não sei se ela tem jeito, não.
E como é ter jeito? Aí, tá vendo? Já tá começando a dizer. Como é ter jeito de parteira?
Ele faz curinha, não pode eu sonhar. Não sei o quê. Ela é pequena ainda, né?
Assim, quando crescer,
mudar.
Eu também não gostava disso.
E agora?
De boa.
Então,
será mudar.
Entendi.
Mas e deixa... Pessoa, quem sabe ela seja, né?
Como é?
Como é igual de chamar as pessoas para ir, quem sabe ela se interessa. Minha dama mãe, quando eu vou visitar.
Entendi. Então, para a gente finalizar, vou perguntar a vocês, e se vocês tiverem alguma coisa para trazer que a gente não conversou aqui nesses minutinhos, fiquem à vontade, mas eu vou fazer uma pergunta bem geral, assim. Como é que vocês sentem que as parteiras são vistas aí em Pancararu? Como é que as aprendizes de parteiras e parteiras são vistas em Pancararu? O povo pancararu trata como as parteiras?
Bom, tem gente que trata muito bem, só que tem outras que tiram onda da cara da gente, né? Mas tem gente aqui, gente fina, que trata a pessoa muito bem. Só que tem outras que, já sabe, como
é. E tira... Como?
Tem gente de frescura.
Que não gosta, não, do parto da parteira, é?
Até mesmo é perigoso, pode ter alguma coisa de risco, não sei o quê. Fica botando defeito no trabalho da pessoa.
E tem gente que respeita muito o trabalho das pessoas.
Na verdade, eu acho que os negativos são minorias.
Isso.
São bem minorias. Acho que aquelas mães de primeira viagem, algumas, né? Tem aquelas também que são bem corajosas. Teve várias de 15 anos, 14, que teve em casa, e a gente sabe, né, que o primeiro parto nessa idade pode ser complicado, tem um olhar bem mais antecipado, né, tem mais atenção nessa faixa etária, mas esses pontos assim negativos, eu acho que parte, muitas vezes, né, em relação mãe de primeira viagem, né, sempre assustado, tem aquelas pessoas que, sei lá, fala tanta coisa do primeiro parto, né, principalmente no nosso lugar, que é o fim do mundo, né, ter um filho. Aí, assim, mas em geral mesmo, é bem visto, pelo que eu observo, pela minha pouca experiência, as mulheres aqui mesmo só procuram o hospital a partir do momento que está com pressão alta, né, que no pré-natal, assim, percebeu, né, que está com alguns riscos, ou diabetes gestacional, ou não pode ter a criança normal, vai ser uma cesariana, são normalmente nesses casos que elas procuram o hospital. Mas tem muito parto. Como eu disse no início, tem dias assim, de acontecer três partos no mesmo dia ou mais. E a gente tem que se dividir, uma para o lado e outra para outro. Aconteceu mesmo comigo, Ela disse, esse que foi pélvico mesmo. É, disse, manda atrás de Dora, né? Dora não tá, já tá com outra. Aí eu disse, eita, pô, deixe-me ir. Aí eu disse, pronto, Juliana é mais distante, mas vai atrás dela. Foram atrás dela. Aí ficou nós duas nessa parte. Mas já teve um recente mesmo, que acontece, na verdade, não é difícil, não. Não é com certa frequência, mas já aconteceu várias vezes, assim, de você procurar a outra parteira e ela não tá. Ou alguns tem que... Pronto, já surgiu alguns encontros de parteira, imagina só. Se tem várias gestantes na aldeia e as parteiras viajando. E as parteiras viajando. Aí você observa quando... E a felicidade, né, da gestante te procurar e dizer que quer ter em casa, que quer ter com você. E naquele momento te procura. Eu mesmo, para mim, isso é gratificante. Elas mostrar a confiança, né, o respeito. É muito bom.
Que massa, que maravilha. E, minha gente, a gente está chegando ao fim dessa conversa, desse bate-papo rapidinho. E aí, fiquem à vontade agora para encerrar, se vocês quiserem agradecer, se vocês quiserem dizer quem são as parteiras de referência para vocês aí em Pancararu, para que as pessoas que não conhecem a realidade da parteria em Pancararu passem a entender, né, as referências de vocês. E é isso, agradecer muito por vocês terem separado um pedacinho da vida de vocês, um pedacinho da tarde para conversar aqui. E parece que a próxima etapa do projeto é Fátima Bernardes, né, Tisha? Vocês vão conversar lá com Fátima Bernardes.
Aí é que eu não falo nada
mesmo. Olha quem fala, que eu sei que é falante, viu?
Então, pois pronto, Maria. É isso. Para mim mesma, a parteira de referência é Dora, é Juliana e Tia Ana. E Tia Ana.
E Luciene. E minha mãe mora mais perto, mas ela tá velhinha.
Ela,
né?
Ela tá,
mas
bem
a mais perto é Dora. E Juliana fica mais distante. E Luciene, que agora é vizinha, e lá da, né? Aí fica mais perto e Luciene já vem vai. Mais eu, se ela quiser, mais ela.
As aprendizes, em algum momento, parteira. É assim, quando as outras parteiras não estão em área, o que a gente aprendeu, coloca em prática. E é isso. E obrigada, você também, pelo convite.
Estou muito agradecida, porque eu estou na live.
Pois pronto, minha gente. Um prazerzão sempre conversar com vocês. E uma pena que precisa agora ser por telinhas, mas também não é tanta pena assim, porque faz com que a gente possa se encontrar com uma certa facilidade, né? Já que estamos longe, hoje estamos conseguindo conversar aqui. E mais pessoas estão podendo ouvir a nossa conversa hoje. Não está sentada no terraço de Luciene, nem de Tisha, nem de Iramaia, como normalmente a gente conversa. Está sentada aí na IO, na produtora de Jean, que é um querido, que está ajudando a que esses webinários aconteçam. E é isso, queria agradecer ao povo Pancararu por ter figuras de referência tão forte, que saem magnetizando outras parteiras, que fazem com que esse ofício, esses saberes e práticas não adormeçam. Dora é uma pessoa que não adormece em vida, porque só vive em parto, só vive nas obrigações, só vive cheia de compromisso. E além dela, o corpo físico dela não dormir, ela também não deixa o saber da parteira dormir, porque ou mulher para trazer parteira para acordar no mundo, né? Não, todo mundo se acorda parteira perto de Dora. E aí é isso. Como é?
Dessa forma mesmo. Você nem percebe já. Tá no meio.
E aí, agradecer por vocês estarem movimentando esse saber, colocando a energia da vida de vocês nisso, e por terem separado esse pedacinho de tarde para conversar aqui. E que a gente vai continuar se comunicando e vamos continuar articulando esse mundo da melhor maneira possível. Um beijo bem grande. Queria agradecer a Ira Maia, a Luciene, a Tisha, as parteiras mais velhas e referências citadas, Dora, Juliana, tia Ana, a mãe Tisha. Agradecer a Jean, agradecer a Ayô, que estão cedendo esse espaço para viabilizar essa conexão em território Pancararu com o resto do mundo. E a gente vai seguindo, sobrevivendo nesse mundo, buscando energia para estar vivo e fazer dessa experiência no mundo o melhor possível. Um beijo bem grande, minha gente, e até já já.
Tchau.
Coordenação geral, produção e pesquisa, Marília Nepomuceno. Coordenação de pesquisa, Júlia Morim. Pesquisa e documentação, Dora Pancararu e Juliana Pancararu. Comunicação e manejo de mídias, Graciela Guarani. Articulação e produção, Jean Ramos Pancararu e Marciene Olegário Chucuru. Produção executiva, Lara Bione. Consultora de pesquisa, Elaine Miller. Tradução em Libra, Jaques Interpretações. Edição de podcast e assistência técnica virtual de webinários, Thalita Albuquerque. Designer, Joana Pena. A música, tema da vinheta, é a Bênção. Jean Ramos Pancararu. O Museológicas Podcast é uma ação do Departamento de Antropologia e Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE. Os conteúdos estão disponíveis em todas as plataformas de podcast. O Fomento, Funcultura, Pernambuco.